Está transcorrendo esta semana aqui um dos seminários mais bem-sucedidos que já foram realizados em Figueira, que é o Encontro Odontológico e de Cura Interior. Nós sabemos que podem persistir nos indivíduos certos obstáculos, certas resistências e certas cristalizações que são coisas muito arraigadas e que podem vir de vidas anteriores. Então são muito duráveis e os egos e as personalidades são muito condicionadas e viciadas por essas resistências e por essas cristalizações. E muitos têm essas cristalizações, estas resistências, feitas de coisas positivas, porque a cura interior procura liberar o indivíduo, não liberá-lo de coisas negativas e deixá-lo cristalizado em coisas positivas. A cura interior é uma libertação total do indivíduo, tendo como base a essência mais íntima dele, que não é positiva e nem negativa. A essência dele é amor universal. Então, a liberação é chegar nesta essência e não ficar cristalizando ainda mais lados que atrapalham o caminhar, quando isto tem que atingir um outro patamar, tem que atingir um outro nível de compreensão e de vida. Então, estas crostas que nós trazemos na nossa formação, isso é muito sutil em certos casos. A mente justifica sempre essas cristalizações, porque a mente mostra que são cristalizações benéficas. Benéfico ou maléfico, na hora de se viver leis superiores, nós teríamos que buscar a nossa essência simplesmente, e não conceitos, e não coisas que nós já trazemos preparadas. Porque isto, se não corresponde ao ritmo que a evolução de um grupo ou que a evolução da humanidade deve tomar, isto é negativo. Estas coisas arraigadas, estes preconceitos, estas ideias pré-fabricadas, estas coisas do ego, estas coisas da personalidade, mesmo positivas. Claro que entre uma personalidade negativa e uma personalidade positiva, é claro que a positiva é mais evolutiva. Mas dentro de um caminho de libertação, as duas coisas são um obstáculo. Porque aí a nossa vista, a nossa compreensão, deixa de ver a realidade de um outro por causa de uma cristalização nossa, por causa de um modo de ver. Então deixa-se de conhecer o outro, deixa-se de perceber o outro. Então o caminho da libertação não é um caminho amoral e nem um caminho sem regras. Mas o caminho da libertação é um caminho que aqui na superfície da Terra quase ninguém conhece, salvo um ou outro, e isto é o caminho da essência do ser. Isto é o destino, o movimento da essência mais íntima do ser. A uma certa altura, nós percebemos que estamos limitados, que estamos atados em alguma coisa. Nós percebemos a nossa limitação. E quem sabe se esta nossa limitação é alguma cristalização positiva dos nossos conceitos, da nossa forma de ver as coisas. Então isto é muito sutil. E a cura interior, este trabalho de libertação, claro que não pode se basear em conceitos. não pode se basear em regras, não pode se basear em ensinamento teórico, mas isto é uma limpeza que deve haver no indivíduo, é uma purificação para que tudo o que não seja a essência atual dele, tudo o que não seja aquilo que a essência está trazendo neste momento como impulso, seja purificado, seja resolvido. Então, é um nível de cura interior que não é tratar de doenças e nem tratar de problemas psicológicos ou de situações psiquiátricas ou de situações espirituais nas quais o indivíduo possa estar sentindo alguma dificuldade. Isto é um nível de cura interior que diz respeito somente nós estarmos disponível para a purificação que venha da nossa essência, que venha da vontade superior em nós, que venha da mônada ou que venha da alma, segundo o relacionamento que o indivíduo já pode ter com seus núcleos superiores. Em geral, cada pessoa sente a limitação em um campo. E algumas pessoas sentem até a própria limitação bem forte e não sabem como se liberar daquilo. Não sabem como deixar de fazer as coisas como fazem, por exemplo. Não sabem deixar de falar como falam, como se expressam. Enfim, tem forças negativas ou positivas muito cristalizadas, muito arraigadas, que são muito mais bem instaladas do que a intenção do indivíduo de se limpar, a intenção do indivíduo de se tornar uma coisa pura. Então, isto é uma cura interior que praticamente todos precisam. Mesmo quem não tem problema, mesmo quem acha que não precisa de cura, todos precisam desta cura porque todos têm uma posição. Acontece uma coisa, cada um tem uma posição. E nada disso serve dentro da realidade. Nada disto serve. Porque cada coisa que vem, cada coisa que acontece, cada coisa que surge, vem para você conhecer uma outra posição e não para manter a sua posição. Percebe? Quem não precisa desta cura? Há pessoas que pensam até que não precisam e que não devem ser curados porque não querem perder os próprios esquemas de ver as coisas, as próprias maneiras de fazer, a própria maneira de julgar. Tudo isto, diante da cura interior, é lixo. Diante da cura interior, tudo isto é para ser purificado, tudo isto é para ser transcendido, removido, que não servem mais, porque se servisse ele não estava buscando algo, ele estaria satisfeito. Então o jeito que ele é, definitivamente para ele não serve mais. E ele já constatou isto. Pelo menos inconscientemente ele sabe disto, que não serve. Aliás, no caminho evolutivo, tudo que a gente é não serve mais. Passou um momento, já não serve mais. Você já precisa estar num outro ponto. Você já precisa estar vendo de uma outra forma, compreendendo de uma outra forma, vivendo de uma outra forma. Se você hoje está com a mesma compreensão que você tinha ontem, você precisa de cura interior, você precisa se limpar, você precisa derrubar isto. Porque senão as coisas não podem caminhar, ou caminham aparentemente, mas não se sai do ponto evolutivo, não se sai da visão, não se sai do ponto de vista em que se ficou até agora. Esses processos que todos nós temos que dissolver, isto é uma cura interior muito fundamental, isto é uma purificação, é uma limpeza, e que só pode vir por graça. Isto visto individualmente, é muito raro acontecer este tipo de limpeza, este tipo de cura. O indivíduo fica circunscrito naquelas coisas que ele mesmo escolheu viver. junto com aqueles que são karmicamente ligados a ele. Então ali não tem como não viver aquilo. Então, individualmente, esta limpeza raramente se dá. Agora, num grupo espiritual, um grupo que tenha como meta esta cura interior, tenha como meta esta essência dele, ainda não revelada, mas expressa, mas em desenvolvimento, em manifestação, um grupo que tenha esta intenção, este grupo representa uma força que facilita este tipo de cura interior. Porque, para começar, você em um grupo não está restrito às reações e às situações daquele círculo que você construiu com a tua vontade, com aquela vida humana que você planejou e com aquele destino que você mesmo determinou, antes de nascer, provavelmente, ou depois de ter encarnado, confirmando aquele círculo pequeno, aquele reduzido campo de visão. No grupo que está todo voltado para esta cura, num grupo que está todo voltado para este trabalho com a própria essência, há uma soma de propósitos. Aqui há uma soma de aspirações, há uma soma de invocação. Então, uma graça especial que desça aí pode iniciar este tipo de purificação interna e sutil nos indivíduos, com a força do grupo. Então, quem está num grupo e quem vê um grupo espiritual desta forma sutil, e não sob outras formas que também existem de se estar num grupo espiritual, mas quem se encontra em um grupo espiritual e está percebendo esta necessidade de cura profunda, que individualmente só se pode obter por um milagre, mas que em um grupo, que em uma vida de grupo, isso está mais acessível, isso está mais disponível, porque um grupo lhe proporciona choques, um grupo lhe proporciona situações, um grupo lhe proporciona surpresas, um grupo lhe proporciona desilusões, um grupo lhe proporciona uma série de coisas em número muito maior do que lá no seu pequeno círculo ou lá naquele âmbito que você, antes de nascer, escolheu para estar. O que acontece em um grupo que tem a consciência de que precisa de cura interior, porque a humanidade precisa de cura interior, em um grupo, todos esses acontecimentos que movem o ser, que desafiam o ser, que levam o ser a mudar a sua forma, que levam o ser a se deslocar dessas cristalizações, desses princípios, destas coisas que não correspondem a uma evolução superior, porque se é um princípio cristalizado no indivíduo, isto não corresponde a uma evolução superior. Isto corresponde a um nível evolutivo mental ou astral, mas não a um nível de evolução superior, aonde o que existe é uma inclusividade, uma pura inclusividade, um puro magnetismo de união. Então, nesta cura interior, nós estamos indo ao encontro de uma situação completamente nova. E aqui, muitos pressentem esta nova forma de ser, ou pressentem esta luz interior, e às vezes ficam um pouco incomodados com isto, porque veem que isto vai queimar tudo aquilo que é o castelo de carta deles, os conceitos deles, de vida, de moral, coisa social, todas estas coisas que são a vida da humanidade de superfície. Bom, os que caminham e os que já perceberam que o grupo possibilita uma certa cura interior em cada um, proporcional à abertura que cada um tem para isso, os que já perceberam isto, em geral, não ficam em um grupo desencorajados por aqueles que caminham mais lentamente. Não perdem o ânimo, não perdem a disposição de caminhar, porque os outros caminham em um outro ritmo. Porque mesmo aquele que caminha em outro ritmo, mesmo aquele que não está dando os passos que você dá, ou mesmo aquele que está passando por dificuldades pelas quais você não passa mais, porque já passou no passado e já resolveu isto, ou não passou ainda, ou não chegou a sua hora de ser como ele é, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser como os outros são. Ou já fomos, ou vamos ser ainda. Porque o caminho humano é um só, as provas são as mesmas e as experiências são as mesmas para todos. Então, você estando num grupo de cura interior, você estando num grupo onde a cura interior é uma das metas, é uma das razões da existência daquele grupo, então, você teria que estar bem tranquilo diante do ponto de todos. Mas bem tranquilo mesmo. Porque o que impede que haja cura interior aí não é a diferença de pontos de cada um. É a falta de serenidade diante do ponto do outro. Isto visto do ponto de vista do trabalho de cura interior em um grupo, não de outros pontos de vista, cuja diferença de pontos pode ser até uma dificuldade. Na cura interior não é uma dificuldade. Na cura interior isto é completamente indiferente. Então aqui, aquele que está no grupo para cura interior e não para outras coisas que o grupo pode também resolver e proporcionar. Quem está em um grupo buscando a cura interior ou trabalhando pela cura interior ou invocando a cura interior não deve estar absolutamente preocupado e nem deixar de ser sereno porque o outro está ali manifestando o oposto. E porque a limitação do outro está bem ali estampada. Aqui, para efeito de cura interior, é preciso uma serenidade instalada em cada um. Ou instalada naqueles que estão no grupo para efeito de cura interior. Pode ser que nem todos estejam. Pode ser que haja em outros seres ou em alguns seres outras prioridades, outras coisas que vêm antes da cura interior, vêm antes desta cura profunda. Então, quem está no grupo para a cura interior está vendo que a prioridade do outro não é esta. O outro tem que resolver pontos que eu já resolvi. Aqui precisa serenidade. Porque se não houver serenidade, fica abalada esta capacidade de haver cura interior e profunda no grupo. Isso está claro? Se houver serenidade, ou se houver uma certa serenidade, porque uma serenidade total, só um Buda, mas havendo uma certa serenidade, havendo um certo nível de serenidade, então este grupo poderá acolher casos que necessitam de cura interior, mas que tenham ainda coisas mais superficiais para serem resolvidas. Problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas de personalidade, conflitos de temperamento, tudo isto pode existir. E aqueles que estão buscando cura interior ou que estão reconhecendo a própria necessidade de cura interior e a necessidade de cura interior em um grupo e a necessidade de cura interior na humanidade, quem reconhece isto fica naquele exercício de estar sempre sereno, de estar sempre calmo, sempre tranquilo, seja o que for que esteja acontecendo no grupo. Isto para efeito de cura interior. Agora, para efeito de outras coisas, as regras podem ser outras. Mas como num grupo há vários pontos de vista, e à medida que nós vamos nos integrando naquele grupo, vamos conhecendo todos os outros pontos de vista. Vamos vendo todos os outros pontos de vista daquela energia grupal. A serenidade aqui é possível. A serenidade é possível se manter diante de qualquer situação, quando se tem fé. Porque a serenidade que não é baseada na fé é uma serenidade de circunstância. É uma serenidade diante de certas coisas, mas quando as situações tocam aqueles pontos do nosso ego, que são os pontos arraigados e nos quais nós somos apegados, inclusive os nossos melhores princípios, quando a situação toca aqueles pontos, acaba imediatamente a serenidade. E cada vez que a serenidade se esvai, deixa de estar no nosso íntimo, cada vez que esta serenidade se abala, a cura vai se tornando superficial. E claro que, como se precisa de vários tipos de cura e de vários níveis de cura, pode acontecer curas bem superficiais. Curas em nível de personalidade, curas em nível de corpos, de doenças, curas em nível de educação, de temperamentos. Tudo isto pode acontecer, mas cura profunda, isto é, a dissolução destas camadas, destes princípios, destas coisas construídas através das vidas e que, a um certo ponto do caminho evolutivo, são algemas, são grilhões, são correntes que prendem a elevação do ser. São coisas consideradas obstáculos àquilo que o ser realmente deve ser e manifestar. Para efeito desta consciência de cura e desta cura profunda, são necessários grupos de trabalho. E, por isso, dentro de um grupo espiritual, dentro de um grupo que tenha várias facetas, vários setores, que tenha várias nuances a desenvolver, dentro deste grupo, é bom que se formem grupos setoriais. É bom que se formem grupos que possam ter uma afinação baseada em certas características de todos. Então é por isso que nós estamos periodicamente aqui reunindo grupos de trabalho. Ora reunimos a central de atendência, ora reunimos a equipe de ação imediata, ora reunimos o setor odontológico e assim por diante, os vários setores do trabalho. Porque aí, cada um, no âmbito menor, num âmbito mais reservado, num âmbito onde não haja tanta energia heterogênea para ser resolvida como possa haver no grupo todo. Então, num âmbito menor, através da união destes membros, através da dedicação, do amor, da devoção pela meta, pelo serviço, pelo trabalho, isto pode se resolver de uma maneira mais simples em um grupo menor dentro do grupo grande. A energia de união e de amor que se percebeu neste grupo que está aqui este fim de semana fazendo este pequeno seminário está nos levando a dizer estas coisas. Porque o que se viu neste grupo, principalmente, é uma energia de amor e de união que estava realmente fazendo pressão para se manifestar e que começou realmente a ficar reconhecida entre estas criaturas. E Nós nos lembramos que no tempo de São João da Cruz e no tempo de Santa Teresa de Ávila, para se fazer um trabalho espiritual, não se tinha mais que 25 pessoas. Porque além de 25 pessoas, as coisas começam a escapar do controle. Como vocês sabem, porque as personalidades são muito complicadas e muito doentes. Então, não tinha mais que 25 dentro de uma casa. Neste seminário, conseguiu-se entrever algo neste sentido com 30 e poucas pessoas. Quer dizer, aumentou um pouquinho. De 25 para 35 ou 38. Isto realmente aconteceu, palpável nas reuniões. Então é como se algo muito próprio para este nosso estágio evolutivo tivesse acontecido. Então vamos agora estar nesta energia muito propícia para a cura interior e vamos ver se nós outros, que formamos tantos outros grupos e que somos este grupo único, vamos ver se entramos nesta energia que está aqui presente e vamos nos valer disto que já foi construído, que já está implantado, não? Para entrarmos num outro sistema de estarmos juntos, que não pode ser descrito e que não pode ser pedido para ninguém. Porque estas coisas não podem ser artificiais. Isto tem que acontecer como está acontecendo neste pequeno grupo de 30 e tantas pessoas. Isto tem que acontecer de dentro para fora. E não de fora para dentro e com imposição e com sugestões. Isto acontece de dentro para fora. Isto é um assunto de cura interior. Isto é uma energia de cura interior, de cura profunda. Então, seria muito bom que a gente procurasse estar nisso, perceber isto e esperar mais uma vez pela graça. Quem escolheu estar encarnado nesta época? Porque há seres que encarnam inconscientemente. Há seres que encarnam porque são atraídos magneticamente por um coito. São atraídos magneticamente pela relação de um homem e uma mulher. Então, atraídos por isto, encarnam. Mas nem todos os seres encarnam assim. Há seres que encarnam com um propósito. E que, inclusive, escolhem de quem vão nascer. Coisa rara, mas há. Há seres que encarnam com um propósito. Os que hoje estão encarnados com um propósito, aqueles que não estão no mundo incidentalmente ou para cumprir a sua evolução natural, mas que encarnaram com um propósito e que, portanto, estão na vida com um propósito, que não é o propósito da vida dos outros, é o seu propósito de estar encarnado. E quem está encarnado hoje, nesta época, com um propósito, ou com o seu propósito, está aqui para transcender esse estágio humano. Quem encarnou com um propósito definido, encarnou para transcender a condição humana e para entrar numa evolução espiritual e supra-humana. Este é o propósito de quem encarnou conscientemente. Então, em um grupo espiritual, é muito importante que a gente acolha esta hipótese. Se eu estou encarnado, se eu estou em um grupo espiritual, se eu tenho uma meta, é bem possível que a minha proposta de vida seja transcender esse estágio humano, com as suas características, com tudo aquilo que ele representa. Aqueles que nasceram com este propósito, aqueles que encarnaram com este propósito, vão precisar de cura interior, não só para reconhecer melhor este propósito. Um princípio de cura interior já os leva a reconhecer este propósito. Mas depois precisa uma cura mais profunda, uma cura mais ampla, para eles conseguirem viver este propósito. Porque o que se forma em cima deste propósito, durante a gestação, durante a infância, durante a adolescência e depois durante as outras experiências, o que se forma em cima deste propósito é uma crosta tão dura que aqui realmente há necessidade de cura interior, não para curar nada, para remover aquilo que não te deixa ver para que você nasceu, qual é a tua meta, o que é que te trouxe ao mundo. Então veja que este princípio da serenidade, este princípio de estar sereno, é muito importante para colocar todas estas energias em movimento. É muito importante para isto tudo ser invocado dos nossos níveis mais profundos. Para isto ser colocado em movimento, isto ser colocado em atividade. Veja que alguém que serve no abrigo teve um sonho. O sonho era o seguinte: nós nos reunimos porque estávamos recebendo um impulso muito forte neste momento e todos nós tínhamos que aproveitá-lo ao máximo. E quando formos reunidos para receber este impulso, nos diziam que nós tínhamos recebido um impulso prévio há 10 anos atrás. E este era o segundo impulso especial depois de 10 anos. E enquanto esperavam por este impulso especial que se deveria receber agora, chegava um abrigado, chegava um novo ser para entrar no abrigo. Então se via que ele chegou com uma mala e que dentro desta mala não havia roupas, não havia pertences. Dentro daquela mala havia os dons e as habilidades desconhecidas daquela pessoa. Então veja que nós precisamos realmente estar preparados e vamos realmente ter fé que no impulso deste seminário, que neste impulso atual que estamos recebendo, vamos ter fé que não vamos ver a mala do outro como uma mala de roupas, não com as roupas que ele usa, não com a aparência dele, não com aquilo que ele manifesta externamente. Vamos ver a bagagem do outro como algo que traz algo precioso. Veja que esta visão foi muito significativa para nós e está muito no conjunto deste momento que nós estamos vivendo. E isto é conosco também. Esta mala que nós carregamos com a nossa bagagem, esta mala deve trazer a nossa qualidade. Esta mala deve trazer a nossa essência, deve trazer aquilo que são os nossos verdadeiros dons. Isto é uma outra forma de estar no mundo. Isto é uma outra forma de estar carregando a própria mala. Mala a gente tem sempre que ter, porque está em corpos. São malas, malas de carne, malas de energia emocional, malas etéricas, malas de pensamento, malas de mentais. Cada um tem suas malas ou sua mala. Nós não nos considerarmos carregando malas normais, malas de pertences, malas de roupa, malas com as nossas coisas, mas ali dentro pode estar aquilo que nos serve realmente. E isto muda um pouco a nossa visão, inclusive daquilo que carregamos e que faz parte da encarnação. Mas a qualidade disto depende um pouco da nossa possibilidade de ser curado. Depende muito da graça de nós passarmos por esta cura.